Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Bruno Lourenço participa agora aqui do Conexão Senado. Bruno, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisel. Bom dia, ouvintes.
Bruno Lourenço, estamos aí às vésperas das eleições municipais e o assunto mobilidade urbana é um tema importante que deveria ser mais bem discutido pelos candidatos a prefeito, a vereador, em todo o país. Como é que foi aí essa questão de mobilidade e campanha eleitoral nesses dias aí que antecedem o pleito de domingo?
É, Adriana, na semana passada a gente antecipou que o tema do Sinal Verde de hoje, né, teria a ver com essa questão das eleições municipais que estão agora batendo aqui a porta do eleitor de 26 estados do Brasil. E por conta também da Semana Nacional do Trânsito e o Dia Mundial Sem Carro, houve algumas iniciativas bem interessantes que aliaram essa questão das eleições e a mobilidade urbana. A gente chegou a comentar aqui que houve um desafio intermodal entre candidatos a prefeito de Recife, a Recife de nosso Gisiel. E nesse desafio intermodal, que é o quê? Sair de um ponto A para B, usando os diferentes modos de transporte, né? Bicicleta, a pé, carro, táxi, Uber, ônibus, metrô. E lá em Recife, a bicicleta foi o modal mais rápido a concluir o trajeto definido pelos organizadores do desafio. Até o nosso Anderson Mendanha, nosso produtor, estava lá no momento da largada, né, da concentração desse desafio no Marco Zero. E um dos pontos que ele chamou atenção aqui para a gente também foi que o primeiro motorista de Uber, que foi chamado por um candidato, por uma candidata, esse motorista desistiu de pegar a passageira ao ver a aglomeração, porque ele ficou com medo de ser uma emboscada. E o candidato, que foi de táxi, falou que a ideia não é táxi versus Uber, e sim táxi mais Uber. Quer dizer que ainda em pleno século XXI a gente ainda tem vivenciando essa situação, né, de violência entre uma categoria profissional e outra. Então, é um dos pontos no debate eleitoral que as pessoas, os candidatos, devem aí buscar uma forma, né, de superar essas desavenças. E o último colocado em termos de tempo foi o pedestre. Mas quando se faz aí uma média ponderada, levando em conta a poluição, levando em conta gastos com passagem, aí a coisa não fica bem assim. O pedestre já sobe um pouquinho mais de posicionamento. E para a população, acho que fica a esperança de que após os candidatos fazerem esse desafio, né, eles percebam as deficiências no transporte público, nas calçadas e ciclovias, e então coloquem nas agendas a mobilidade urbana. Outra iniciativa interessante foi na Caxias do Sul, do nosso locutor Thiago Medeiros, né? Foi a dica dele, inclusive. Os prefeituráveis da cidade tiveram um dia de cadeirante. 7 dos 8 candidatos à Prefeitura de Santa Maria, eles vivenciaram, né, no sábado, agora que passou, como é ser cadeirante. Um projeto idealizado pela psicóloga e pedagoga Carmen Maria Andrade, e que tem especialização em envelhecimento humano. Ela acredita, né, que se os postulantes a um cargo executivo passarem por uma experiência, eles vão ter mais conhecimento e das dificuldades e vão ficar mais sensibilizados para isso. Então, os candidatos saíram de 8 pontos diferentes da cidade e se encontraram lá no calçadão. Os percursos foram sorteados entre os concorrentes ao pleito, assim como também no desafio de Recife. E um dos candidatos falou que, na hora que você percebe que uma lajota está faltando no calçadão, como que essa lajota faz uma diferença? O outro candidato percebeu ainda como a vida é mais difícil para quem fica longe do centro, pois é preciso andar bastante, deslocar bastante até o ponto de ônibus. E alguns notaram a falta de rampas de acesso adequadas e a falta de respeito de pedestres e motoristas, que aliás é tema da Semana Nacional de Trânsito, né? O que, que a gente, cada um, pode fazer para melhorar o trânsito. Iniciativas interessantes para sensibilizar nossos políticos às vésperas das eleições municipais.
Pois é, Bruno. Então são iniciativas bem interessantes, porque os candidatos vivem, às vezes alguns estão fora da realidade do dia a dia dos cidadãos, que incluem os cadeirantes, e quando eles vivem experiências como essa, talvez fiquem mais sensíveis de, se eleitos, estabelecerem políticas voltadas de fato para a mobilidade urbana.
Você vê um azulejo ali, uma lajota,
exato,
como os candidatos, que fica faltando na pista. Às vezes a gente não dá bola, mas essa lajota pode significar a diferença de um cadeirante conseguir ir ou não deslocar o trabalho. Né? É impressionante.
E, Bruno, tem ciclista novo nas ruas aqui de Brasília?
Tem ciclista novo. Graças, mais uma vez, ao Bike Anjo, a gente tem o João, o filho de nosso Jorge Cardim, da Fernanda Nardelli. Ele tirou as rodinhas neste final de semana. O Cardim disse que bastaram 40 minutos. Né? Ele seguiu a dica do nosso Anderson Mendanha e chamou o Bike Anjo, que é uma ONG que ajuda as pessoas a aprenderem a andar de bicicleta. Ou até uma coisa que é interessante, as pessoas perderem o medo, os adultos, de como fazer um trajeto da sua casa para o trabalho, por exemplo. Porque às vezes a pessoa até sabe andar de bicicleta, mas ela não sabe qual o trajeto, como que ela vai se portar, por exemplo, ao sair de uma ciclovia e pegar um trecho dividindo a pista com um carro. Então o Bike Anjo ensina adultos e crianças, né, dá dicas para adultos e crianças aprenderem a andar e também para se planejarem num deslocamento para o trabalho, para a escola. Então aí, mais graças ao Bike Anjo, mais um ciclista nas nossas ruas. E sempre que a gente tem mais ciclistas nas ruas, eu espero, tenho esperança de que nosso trânsito vai ficar ainda melhor.
Pois é, e tem o Anderson Mendanha informa aqui que tem Bike Anjo, não só aqui em Brasília, mas em cidades como Rio Branco, Manaus,
Fortaleza.
E Fortaleza. Parabéns ao João Cardim, novo ciclista aqui de Brasília, graças aí ao Bike Anjo, a ONG Bike Anjo. Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia a todos os nossos ouvintes.